Bom dia a todos. Saúdo doutora Conceição, doutor Eduardo Dávila, doutor José Nias. Saúdo também doutora Cristina Mendonça, secretário-geral doutor Etélio. Saúdo todos os servidores que estão possibilitando a realização dessa sessão do Conselho Superior. E, havendo quórum legal, declaro aberta a quinta reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, designada para este dia do 11 de março de 2021. Na ordem dos trabalhos, nós temos a leitura, discussão e votação e assinatura da ata da quarta reunião ordinária ocorrida no dia 25 de fevereiro de 2021. Essa ata foi encaminhada para Vossas Excelências em discussão, em votação, aprovada então por unanimidade. Eu peço então venha aos conselheiros para nós invertermos então a pauta. E diante dessa ausência, não, doutora Cristina já está ali. Doutora Cristina, bom dia. Está vendo a gente? A senhora consegue nos ouvir? Parece que ainda está com uma dificuldade. Então, vamos prosseguir. Eu peço o Vênia, então, para nós invertermos aqui a pauta. E vamos, para adiantarmos, iniciar o item 2.7, que é a comunicação referente aos arquivamentos sumários, os procedimentos administrativos a seguir relacionados. E nós temos, então, na forma do artigo 46, parágrafo 1 da Resolução 8/2015, arquivamentos que foram promovidos nesses procedimentos que estão todos indicados aí no item 2.7 da pauta. No item 2.8, nós temos as comunicações relativas às prorrogações dos prazos dos procedimentos. Temos aí dezenas de procedimentos também, todos eles destacados. E a partir do item 2.9 é que nós temos a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. No item do gabinete número 1, relativo ao eminente conselheiro doutor José Nias França do Nascimento, nós temos os itens 1 e 2 pela homologação e os itens 3 e 4 que são conversão em diligência em discussão. Em votação, aprovado então por unanimidade. Doutora Cristina, a senhora nos ouve? Doutora Cristina, parece que ainda está com um problemazinho lá de áudio. Eu vou pular então os itens
Ela está
5,
falando, mas
tá?
ninguém ouve. Mas ninguém ouve.
Mas não ouve.
Está com o microfone
Ela está com o
fechado.
microfone
Microfone fechado. Ela
fechado.
está.
Está no celular e com o microfone fechado.
E parece que não está nos ouvindo, né? Mas enfim, eu
Doutor,
vou.
só um instantinho, doutor
Pois
Machado.
não,
Doutor
doutora?
Etélio, telefone para ela. Diga que pelo celular ela tem que ativar o microfone também. Porque
Exatamente.
senão ninguém ouve.
Estou fazendo isso agora. Estou ligando para ela.
Obrigado. A tecnologia tem as vantagens, mas tem também essas situações.
Todo mundo usando, então sobrecarrega, né?
É isso mesmo. Deixa eu então prosseguir. Nós temos aí, pulando o gabinete 2, quando assim a doutora Cristina Mendonça ela retornar, nós temos o gabinete número 3, da Excelentíssima Senhora Doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, nós temos os itens 24 a 30, pela homologação, e nós temos o número 31, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, então aprovada também por unanimidade. E por último, nós temos o gabinete da Corregedoria Geral, do Excelentíssimo Senhor Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, os itens 32 e 33, pela homologação, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Doutor Télio, conseguiu um retorno, doutora Conceição, doutora Cristina?
Consegui, ela está realmente com um problema no, nos aparelhos, mas qual foi a sugestão que eu dei? Ela catou, não sei se os senhores vão acatar. Eu coloquei aqui o meu aparelho, o telefone, no Viva Voz, ela vai ficar escutando e vai falar por aqui, e os senhores vão escutar, vamos ver se dá certo, né?
Doutora, está nos ouvindo? Doutora Cristina?
Doutora, pode falar.
Eu estou vendo a imagem, só que o som pelo computador ele corta. Então eu vou ficar ouvindo pelo celular.
Tudo bem, doutora. Então, tá bom. Então, doutora, eu vou retornar, então, para os procedimentos da senhora. Eu fiz uma inversão aqui na pauta para nós adiantarmos já os procedimentos, as homologações ou não homologações de procedimentos preparatórios e inquéritos civis. E o gabinete 2, que é da senhora, nós temos os itens 5 a 23, todos pela homologação. Em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade. Doutora, o item 2.6, doutora Cristina Mendonça, é também da relatoria de Vossa Excelência, que é a apreciação de parecer jurídico técnico datado de 24 de fevereiro de 2021, da lavra do excelentíssimo senhor diretor-geral da Escola Superior, doutor Nilton Vieira Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas do curso do primeiro webinário internacional Brasil-União Europeia, Justiça e Políticas de Proteção Socioambiental, que foi realizado pelo CNJ, totalizando 2 pontos para serem computados no banco de horas da promotora de justiça Márcia Jaqueline. Vossa Excelência, doutora Cristina, é a relatora, já foi encaminhado o parecer para todos, em discussão, em votação, então também aprovado por unanimidade. E nós temos agora, então, os procedimentos de movimentação na carreira, né? Nós temos 5 ao todo, e eu queria trazer aqui ao conhecimento do Conselho que houve pedidos de preferência. Doutor Antônio Fernandes da Silva Júnior, ele está inscrito para Pacatuba, está inscrito também para Riachão e Gararu, mas pediu a preferência para Gararu. E nós temos também a doutora Laura Imperatriz, que pediu preferência para Riachão do Dantas, em primeiro lugar, Gararu em segundo lugar, e a promotoria de Pacatuba em terceiro lugar. Qual é a minha sugestão, submetendo aqui ao Conselho? Que nós invertamos aqui a pauta e iniciemos pelo item 2.3, que é a promotoria de Gararu, para ser apreciado, que tem esse pedido de preferência, e nós seguiríamos, então, depois uma sequência que está toda aqui de acordo com esses pedidos. Podemos fazer assim, senhoras conselheiras, senhores conselheiros?
Sim.
Podemos? Então, vamos para o item 2.3, que é a apreciação do pedido de promoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Gararu de entrância inicial, objeto do edital 1/2021, firmado pelos promotores de justiça Antônio Fernandes da Silva Júnior, Laura Imperatriz Batalha Moreira Nery Moura, Gilvan Oliveira de Rezende, Raimundo Napoleão Ximenes Neto e Silvia Leal Albuquerque. Doutora Cristina Mendonça, Vossa Excelência é a relatora, a quem então eu passo a palavra.
Só um minutinho, deixa eu tentar o Paulo aqui.
Pronto.
Está extremamente confuso. Muito desculpado aqui no final.
À vontade, doutora.
Tá. Encontrei. Trata-se de processo de promoção pelo critério de merecimento para a promotoria de Gararu, de trânsito inicial, edital 01/2021. No caso, inscreveram-se o doutor Antônio Fernandes da Silva Júnior, doutora Laura Imperatriz Batalha Moreira Nery Moura, Gilvão Bezerra de Rezende, Raimundo Napoleão Ximenes Neto e Silvia Leal Albuquerque. Os senhores conseguem ouvir?
Consigo, doutora, está ótimo.
Pronto. Os pedidos foram devidamente instruídos, com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais, desenvolvidos nas respectivas promotorias de justiça. Todos declararam estar com seus juízes em dia, além de não terem dado causa injustificadamente a adiamento de audiência nos últimos 6 meses, anteriores ao pleito. Não foram apresentadas impugnações, consta relatórios individualizados do banco de obras, de candidato. A Secretaria do Conselho informou a inexistência de remanescentes na lista anterior de promoção, critério de merecimento e trânsito inicial. E também adunou planilha de controle de consecutividade e alternância, onde se constata que os candidatos inscritos nunca figuraram em lista de merecimento. A corregedoria em cumprimento ao contido do artigo 12 da Resolução 4/2011, juntou informações necessárias à aferição da habilitação do candidato Antônio Fernandes da Silva Júnior da candidata Laura Pena Cruz Batalha Moura, Nery Moura, os únicos posicionados no primeiro quinto da lista de antiguidade de promotores substitutos. É, eles encontram-se com o serviço do dia. Entretanto, a doutora Eugênia de Batista Júnior informou que recebeu recebeu 1.865 processos judiciais e devolveu 764, contando um registro de 289. Entretanto, segundo a corregedoria, isso não corresponde à realidade e não existe atraso. O promotor realizou também, segundo o relatório, dentro do período de exame, 2.559 trâmites judiciais e 1.865 trâmites penais. Cumpriu as obrigações relativas à apresentação de informações da corregedoria e não respondeu a qualquer procedimento disciplinar. Não foi analisado no último ano anterior na elaboração da lista. Registrou 43 horas de capacitação no ponto de horas, correspondente a 86 pontos. E também foi permitida a correção em agosto de 2020, obtendo conceito ótimo. Quanto à candidata Laura Patriz, Batalha Moreira e Moro Moura, encontra-se a mesma com serviço sob sua responsabilidade atualizada, tendo recebido 644 processos judiciais, devolvido 639, possuindo rendido de 5. Realizou, segundo o relatório, 1.389 trâmites judiciais, 459 trâmites PROEG. Também cumpriu suas obrigações em relação à corregedoria e a Escola Superior registrou 200 pontos no banco de horas da Escola Superior do Ministério Público, correspondente a 100 pontos de capacitação. Todo o procedimento, os ritos procedimentais, encontra-se regular e encontra-se finalmente habilitado apenas os dois candidatos a que eu me referi, doutor Antônio Fernandes da Silva Júnior, doutora Laura Teratriz Batalha Moreira Nery Moura, por constarem do primeiro quinto de antiguidade na respectiva lista. Enquanto os demais promotores, os constados do tipo subsequentes encontram-se inabilitados. Essa é a conclusão.
Doutora Cristina, obrigado. Eu consulto então a todos os conselheiros se nós, diante dessa habilitação de dois nomes para uma lista tríplice, poderíamos votar em bloco a formação com o nome dos dois. Podemos fazer assim? Perfeito. Podemos? Então, estão compondo a lista os doutores Antônio Fernandes da Silva Júnior, a doutora Laura Imperatriz, Batalha Moreira Nery Moura. Passamos então para a definição. Antes de ter a votação, eu queria só ler o assento número 22, porque ele tem pertinência com essas situações de várias inscrições e declarações de preferência. O Conselho definiu que, no caso de pluralidade de vagas, a remoção e a promoção, o membro do Ministério Público poderá concorrer a todas elas, mas deverá indicar, no momento da inscrição, a ordem de preferência. Não havendo a indicação, a remoção ou a promoção, por merecimento ou antiguidade, tornará sem efeito a inscrição do candidato para as demais vagas, cuja apreciação esteja pautada para a mesma sessão de julgamento do Conselho Superior. Eu queria só relembrar esse assento e dizer, mais uma vez, repetir, o doutor Antônio Fernandes pediu preferência para a vaga de Gararu e doutora Laura Imperatriz pediu a preferência para a vaga de Riachão do Dantas, que será apreciado nessa mesma sessão. Mas com base no artigo 27, aqui do regimento interno, a ordem de votação será a mesma em cada reunião e terá início pelo conselheiro mais antigo. Doutora Cristina, eu devolvo a palavra para a senhora, como a conselheira mais antiga, para definir quem a senhora vota para a promoção por merecimento.
Tendo examinado todo o material também que os candidatos examinaram no sistema certo, eu indico para essa vaga do Gararu o doutor Antônio.
Ok, doutora, muito obrigado. Doutor Josenias, por favor.
Cumprimentando a todos os eminentes conselheiros na pessoa do nosso presidente desse conselho, cumprimentando também os servidores e o doutor Etélio, que está presente, e é o secretário-geral. Eu, igualmente como a doutora Cristina, me inclino a votar no doutor Antônio Fernandes para ocupar a vaga. Ele faz o pedido de preferência para Gararu e, analisando todo o lastro probatório do edital, nós verificamos que ele tem um mérito para ao galgar essa vaga. Por isso, voto no doutor Fernandes. Antônio Fernandes.
Obrigado, doutor José Nias. Doutora Conceição.
Bom dia a todos, né? Também dando a minha saudação a todos os conselheiros na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado, saudando a Etélio, né, como secretário-geral, e a todos os servidores que também possibilitam o fazer dessa reunião. Verificando todas as condições preenchidas pelos candidatos, né, tanto o doutor Antônio Fernandes e a doutora Laura Imperatriz, né, inclusive as observações feitas e adequadas da Corregedoria, mas baseada no assento 22, né, do Conselho Superior do Ministério Público, tendo havido a preferência, concorrendo por diversas vezes, mas tendo sido definida, né, essa preferência, o meu voto também pelo merecimento que o reveste, juntamente com os demais conselheiros, pelo do colega e promotor de justiça, doutor Antônio Fernandes.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor Eduardo.
Saúdo a todos os colegas, na pessoa do nosso presidente do Conselho Superior, e aos servidores e ao doutor Etélio também, agradecendo pela colaboração para efetivamente a gente cumprir essa sessão, mais essa sessão. Tal qual os colegas também, voto plenamente no doutor Antônio Fernandes, observando a igualdade até na qualidade dos trabalhos dos concorrentes que compõem essa lista dúplice, mas até por uma combinação de preferências, né, de que cada qual já definiu numa forma bem consensual, fica muito mais fácil a gente fazer essa escolha nesse momento. Então, portanto, eu corroboro as palavras de todos e voto também em doutor Antônio Fernandes.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu também voto doutor Antônio Fernandes. Quero registrar que tanto ele quanto a doutora Laura Imperatriz são colegas muito valorosos que sempre se colocam à disposição da instituição para executar o trabalho, e que bom que chegaram a um consenso, né, facilitando inclusive a nossa decisão aqui do Conselho Superior, né? Todos terminam alcançando os seus objetivos, alcançando as suas pretensões, e eu não tenho a menor dúvida que essa forma é sempre melhor, né? Facilita as decisões do Conselho, alcança-se o resultado almejado, enfim. Eu também voto, então, em doutor Antônio Fernandes e proclamo o resultado. Por unanimidade, foi promovido por merecimento para a Promotoria de Justiça de Gararu o excelentíssimo senhor doutor Antônio Fernandes da Silva Júnior. Eu passo, então, para o item 2.4, porque é consequente, vai terminar tendo a interferência direta na apreciação do pedido de promoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Riachão do Dantas de entrância inicial, objeto do edital 2.21, firmado pelos promotores de justiça Antônio Fernandes da Silva Júnior, nesse caso ele me parece que já perdeu o objeto, né? A doutora Laura Imperatriz Batalha Moura Nery, Laura Imperatriz Batalha Moreira Nery Moura, doutor Gilvan Oliveira de Resende, e teve uma desistência de doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei, prosseguindo com o doutor Raimundo Napoleão Ximenes e doutora Silvia Leal Albuquerque. Tratando-se de uma promoção por antiguidade, eu passo a palavra, então, ao excelentíssimo corregedor, doutor Eduardo Dá.
Renovo os cumprimentos a todos e gostaria já de plano de agradecer à Secretaria-Geral, não só a doutor Etélio, mas como todos os servidores, que, diante dessa ordem de preferência, encaminhou a tempo a Corregedoria os demais concorrentes para que a gente pudesse fazer essa análise de antiguidade. Isso, no caso aqui desse item 2.4, foi uma sequência imediata, mas veja que esse tipo de encaminhamento, vamos dizer assim, a tempo da Secretaria-Geral, facilitou bastante a apreciação do item próximo que a gente vai apreciar e já chegaria no terceiro mais antigo na lista de antiguidade. Eu gostaria também, doutor Etélio, de solicitar que as próximas sessões do Conselho Superior pedisse ao pessoal da Secretaria-Geral que fizesse o encaminhamento também pelo sistema de e-mail do Exchange, com o encaminhamento dos documentos, porque fica muito mais fácil para a gente gerenciar pelo calendário, né? Porque quando encaminha pelo Exchange, que a gente aceita a sessão, o convite, né? Todos os documentos já ficam no celular, nos e-mails, enfim, facilita bastante a gente ir atualizando aqui, né?
Acatado.
Mais fácil, e principalmente nesse plano virtual que a gente está vivendo, né? Se a gente aproveitar ao máximo essas facetas da tecnologia, vai facilitar o trabalho de cada qual.
Okay. Bom,
apreciando especificamente o edital 02-2021, temos a candidata mais antiga dos inscritos, a doutora Laura Imperatriz Batalha Moreira Neri. E a corregedoria fez uma análise da vida curricular dela, funcional, melhor dizendo, observando principalmente que desde a posse em 2014, em 24 de setembro de 2014, a doutora Laura atuou em diversas promotorias, tanto na capital como no interior, sempre mantendo os serviços bastante em dia. Temos um destaque de sistemas extremamente atualizados, como é o caso do Arquimedes, e vemos uma produção nesse último ano na movimentação processual de cerca de 1.400 processos, manifestações, melhor dizendo, onde não há atrasos a serem destacados. Vemos também que, mesmo durante a pandemia, a doutora Laura cumpriu visitas que, em tese, estariam até suspensas da sua obrigatoriedade, como é o caso da visita às delegacias por onde passou. Então, a análise da vida funcional indica que ela deve realmente ser indicada para promoção pelo critério de antiguidade, constando extremamente merecedor esse tipo de promoção.
Então, obrigado, doutor Eduardo. Então, na sequência, então, doutora Cristina Mendonça.
Tá, acompanhando.
Doutor Josenias. Oh, perdão, doutora. Perdão, doutora, é que eu não ouvi direito. Desculpe interromper a senhora, tá? A senhora falou o quê? Perdão.
Não, é porque nós estamos já com continuidade, né? Eu acompanho o
perfeito.
É a mais antiga, a doutora Laura, né?
Perfeito, só confirmação, doutora. Doutor Josenias.
Renovando os cumprimentos a todos, como bem fez a corregedoria, embora seja um procedimento pela antiguidade, a titularização pela antiguidade, fez muito bem a corregedoria quando faz uma análise da vida funcional desde o início, desde quando ela começou a carreira. Então, baseado, e eu fiquei bastante entusiasmado com o trabalho da doutora Laura, relatado pela toda a corregedoria, e nos dá bem tranquilidade, apesar dela ser a mais antiga, mas ela tem também mérito. Por isso, eu acompanho o relatório da corregedoria e voto pela movimentação na carreira da doutora Laura.
Perfeito. Obrigado,
doutora. Titularização, aliás.
Doutora Conceição.
Renovo os cumprimentos a todos, não é? Na verdade, como já colocado na análise de Gararu, ambos candidatos, né, que fazem, têm merecimento nas suas carreiras, pelo desenvolvimento de seus trabalhos, particularmente agora analisado pela Corregedoria, né, todo o desempenho da doutora Laura Imperatriz. Portanto, é nela também o meu voto, como se fosse um reconhecimento de um antigo, de uma promoção, remoção por antiguidade, mas por merecimento, uma remoção merecida.
Perfeito, obrigado, doutora. Ratifico as palavras de todas as conselheiras e conselheiros e também confirmo a promoção por antiguidade da doutora Laura na comarca, proclamo o resultado, inclusive, por unanimidade, fica promovida por antiguidade para a vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Riachão do Dantas, a excelentíssima senhora doutora Laura Imperatriz Batalha Moreira Nery Moura. Na sequência, vamos para o item 2.1, que é a apreciação do pedido de promoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Pacatuba, de entrância inicial, objeto do edital 40-2020. E nós temos aqui inscritos o doutor Antônio Fernandes da Silva Júnior, a doutora Laura Imperatriz, o doutor Gilvan Oliveira de Rezende e o doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto e a doutora Silvia Leal Albuquerque, também por antiguidade. Passo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo Dávila.
Muito bem. Doutor Machado, eu só gostaria até de, que pese a comemoração que estamos tendo com a promoção da doutora Laura, de apresentar um voto de pesar à colega pelo falecimento de sua tia, a querida amiga Ana Simei. É uma pessoa que nos trouxe muita felicidade, é uma pessoa que o que a gente lembra sempre de Simei é o largo sorriso.
Bem colocado.
Infelizmente, a Covid nos tirou, Ana Simei, do nosso convívio. Eu gostaria de apresentar um voto de pesar à colega Laura.
Perfeito, em discussão. Então, acho que por unanimidade, doutor Etélio, por gentileza, faça encaminhar um expediente para a colega expressando esse voto de pesar de iniciativa do Dr. Eduardo Dávila e aprovado por unanimidade pelo Conselho. Obrigado.
Retomando aqui a apreciação do edital 40 de 2020, relativo à promoção por antiguidade para a promotoria de entrância inicial de Pacatuba. Remanece apenas como concorrente o Dr. Gilvan na lista de antiguidade, em razão dos anteriores, doutor Antônio Fernando e doutora Laura, já terem sido promovidas para promotorias outras. Da análise da corregedoria, vimos que desde a posse do doutor Gilvan, ele teve uma atuação muito presente, mas mais fixadamente em determinadas promotorias. Passou pela promotoria de Simão Dias por algum tempo, a promotoria de Buquim e Riachão do Dantas também. O doutor Gilvan sempre teve uma atuação muito firme por onde passou, revelando uma movimentação processual bem intensa nesse último ano, da ordem de quase 900 manifestações processuais. No PROEG também, em relação à atividade extrajudicial, vê-se que ele participou de inúmeros procedimentos também, com uma movimentação não tão intensa como a processual, mas também com a qualidade que lhe é inerente. Tivemos também a atenção a relatórios que, no que pese suspenso, o doutor Gilvan chegou a fazer até as visitas às delegacias de polícia por onde passou. Então, é um promotor que demonstrou ao longo dessa sua atuação, ao longo do tempo, desde 2014, de novembro de 2014, uma atuação bastante eficiente, sem ter qualquer mácula que mereça ser anotada na sua ficha funcional. Portanto, além do critério pura e simples da antiguidade, o doutor Gilvan se revela merecedor, efetivamente, dessa promoção. É assim como se manifesta a corregedoria.
Ok, obrigado, doutor Eduardo. Doutora Cristina Mendonça?
Exatamente. Acompanho também as postas do corregedor. E doutor Eugênio, né? O reconhecimento do doutor Gilvan, e foco nele para a
doutora do Patatê. Doutor Josenias?
Renovando os cumprimentos, também acompanho, baseado no relato da doutora corregedoria, que faz um relatório profundo da vida funcional do promotor Gilvan de Oliveira de Rezende desde a sua posse. Então, acompanhando e fundamentado no relatório da corregedoria, eu voto também pela promoção, pelo critério de atividade do doutor Gilvan Oliveira de Rezende.
Obrigado, doutor. Doutora Conceição.
É de idêntica forma, né, frente às ponderações que já foram feitas e o conhecimento do trabalho do doutor Gilvan Oliveira de Rezende, que tive quando na corregedoria, em campo, todas as observações feitas, e novamente digo, uma promoção por antiguidade merecida.
Doutor Eduardo já se pronunciou, então eu também me pronuncio e voto e confirmo esse relatório expedido pela corregedoria e proclamo o resultado. Por unanimidade, confirmado então a promoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça de Pacatuba, de entrância inicial, o excelentíssimo senhor doutor Gilvan Oliveira de Rezende. Então passamos agora para o item 2.2 da pauta, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria de Tobias Barreto, de entrância final, objeto do edital 43/2020, firmado pelos promotores de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho e Luciana Duarte Sobral. Conselheiro relator, aqui está doutor Celso Luiz Doria Leó, mas se trata do gabinete número 1, que no caso passa a ser o doutor Josenias França do Nascimento, a quem eu passo a palavra.
Correto, renovando os cumprimentos, senhor presidente, trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto, de entrância final, regido pelo edital 43/2020, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico 1185, de 15 de dezembro de 2020. Inscreveram-se os promotores de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho, estando na posição do quinto e na lista de antiguidade 79, e a doutora Luciana Duarte Sobral, na ordem da lista de antiguidade 86, também na posição do quinto. Todos os candidatos instruíram seus pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas promotorias de justiças onde atuaram, atendendo às disposições previstas no artigo 3º da Resolução número 5 de 2011. Em atenção aos dispostos dos incisos 1 e 2 do artigo 68 da Lei Complementar número 2, os candidatos declararam expressamente que os serviços se encontravam atualizados, além de não terem dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. A relação dos candidatos inscritos foi publicada no Diário Oficial Eletrônico 1200, de 8 de janeiro de 2021, e que se encontra encartada as folhas 12 do procedimento, e não foram apresentadas impugnações nem reclamações contra a mesma relação. A Corregedoria Geral do Ministério Público, cumprindo a determinação do artigo 12 da Resolução número 4 de 2011, juntou informações necessárias à aferição do merecimento dos candidatos, conforme visualizado lá no Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção CER. No aspecto formal, o procedimento de remoção ora analisado obedeceu as exigências ao rito procedimental contidos na Lei de Regência, e em especial na Resolução número 4 de 2011, com alteração do parágrafo do seu artigo 2º pela Resolução número 3 de 2016, que disciplinou as fases procedimentais e padronizou os requerimentos e a forma de apresentação de documentos voltada à demonstração do preenchimento dos critérios objetivos do âmbito do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. Da lista anterior de remanescentes, o último procedimento para a movimentação da carreira se processou a título de remoção pelo critério de merecimento e foi destinado ao preenchimento de vaga existente na 2ª Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no edital 34 de 2020, havendo como remanescente o promotor de justiça Luiz Fausto Dias de Valoar Santos. Tudo conforme se verifica as folhas 16 do procedimento digitalizado. No controle de consecutividade e alternância, analisando a lista de figurações pretéritas nos processos de remoção e promoção por merecimento, agregada à folha 18 do procedimento digitalizado, verifica-se que dos promotores inscritos neste processo de remoção, apenas o promotor de justiça Adson Alberto de Carvalho integrou lista de merecimento após a última promoção-remoção. Verifica-se assim que, no pleito de remoção por merecimento, ora em exame, para a titularidade da primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto em trânsito final, dentro do contexto das condições objetivas aferidas legalmente em que se candidatam dois promotores de justiça, poderão ser dados por habilitados e, portanto, em tese, indicados para a composição da lista dois dos candidatos inscritos, por preencher os requisitos objetivos previstos no artigo 68, inciso 3, 4, 5 e 6 da nossa lei de regência e também por figurarem na quinta parte da lista de antiguidade. Com isso, em tese, podem ser conhecidas as inscrições dos candidatos requerentes Adson Alberto Cardoso de Carvalho e Luciana Duarte Sobral, os quais poderão ser habilitados a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto de entrância final. Então, concluindo, esta relatoria manifesta-se pela consideração da habilitação dos promotores de justiça Adson Alberto de Cardoso de Carvalho e Luciana Duarte Sobral nesse processo de remoção por merecimento do edital 43/2020. Este é o relatório, senhor presidente.
Obrigado, doutor Josenias. Eu indago aos conselheiros se nós podemos referendar o relatório apresentado por doutor Josenias e já compor a lista tríplice, né? Que será dúplice, nesse caso, com os doutores Adson e a doutora Luciana. Ok?
Perfeito.
Então, okay. A lista dúplice. Então, passemos agora, então, para a decisão de quem efetivamente será removido. Então, eu passo a palavra à doutora Cristina Mendonça.
Eu já tive a oportunidade, eu já estava na hora de debruçar sobre a vida funcional da doutora Luciana Duarte Sobral, que trata-se de uma promotora jovem, que vem investindo bastante no seu próprio aperfeiçoamento, né? Fazendo curso, estudando, e ela também se está até como palestrante, vem colaborando, participando como palestrante de muitos eventos. Tem sido destacada em muitas ocasiões pela sua atuação. Ela apresentou aqui no Banco de Olhos 60 horas, né? E, ao fim, ela está cursando um curso de pós-graduação em assistência em direito público na Universidade de Castro de Castro. Então, eu acredito, eu tenho acompanhado a carreira do Dr. Luciana e acho que ela é. Dá muito bem essa promotoria, essa primeira promotoria de desenvolvimento. Destacando também que o doutor Adson é um excelente promotor, encontra-se muito bem posicionado pelo plano de serviço da promotoria criminal de Lagarto. Então, nesse momento, essa posição foi jogada na doutora Luciana Duarte Sobral para a primeira promotoria de desenvolvimento.
Obrigado, doutora Cristina. Doutor Josenias, por favor. Doutor Josenias, o microfone, por gentileza, está desligado.
Cumprimentos a todos. Ouvi atentamente o voto da eminente conselheira doutora Cristina, e realmente a doutora Luciana, ela tem, na sua vida funcional, se destacado no Ministério Público de Sergipe de forma proeminente. E, na verdade, ela é uma...
Opa! Doutor Josenias, parece que tem um probleminha aí.
Wi-Fi hoje não está nos ajudando.
É, hoje a internet está...
Estou fazendo atenção
para o telefone. É, doutor Etélio, será que o senhor pode entrar em contato com ele, por gentileza?
Eu vou entrar pelo contato, pelo telefone da secretária-geral, porque o meu está servindo aqui a doutora Cristina, né? Pra...
Ah, sim.
O áudio, eu vou me retirar aqui para ligar para ele.
Deu uma congelada mesmo, doutor Josenias. Embora o voto dele tenha sido inequivocamente declarado, né? É. É. Uma travada, mas enfim. Doutora Conceição, a senhora que já quer emitir o voto da senhora, prefere aguardar um pouco mais?
Eu vou aguardar, doutor Machado, um pouquinho o retorno, doutor Josenias.
Abri várias provas, mas nada foi tomado. Falei com ele, e ele disse que realmente caiu e está tentando lá reabilitar o...
Aguardar um pouquinho, né?
Não se problemas, doutor. Ainda temos tempo para o colégio. Ainda tem 25 minutos, a gente com certeza...
É, eu já havia adiantado, né?
É.
Dois minutinhos. Se ele não conseguir, aí eu já adianto o meu voto, porque...
Perfeitamente.
A olhos vistos, ele caminhava para a escolha da doutora Luciana, né? A olhos e ouvidos.
Apareceu mais uma janelinha. É.
Na próxima reunião.
Doutor Josenias, está o microfone desligado.
Bom, então,
agora
desculpe,
sim. Não, imagina.
A internet aqui.
Pode prosseguir, doutor
Josenias. Paralisar. Eu vou. Eu estava falando da doutora, a respeito da doutora Luciana, né? Que ela tem se revelado uma estrela proeminente no Ministério Público de Sergipe. Mas eu já votei anteriormente, mas eu vou destoar, me parece, Opa. Da... destoada, doutora, da consideração da primeira conselheira. Eu vou votar no doutor Adson e explico. Um momentinho aí.
Concluiu, doutor Josenias? Eu não entendi.
Não, eu estou dizendo que tá. A missa vênia a doutora que votou agora há pouco, a doutora Cristina Mendonça.
Sim.
Mas eu vou votar em doutor Adson e explico por quê. Vou explicar por que eu estou votando. Sim. Na minha conclusão do doutorado.
Pois não, doutor.
E reconheço as qualidades da doutora Luciana, que são, como disse, bastante presente na vida profissional e visto por todos. Eu, a escolha final do promotor, doutor Adson, é porque eu levo em consideração, porque estando verificando por onde ele passou, lá em Buquim, ele se dedicou demais ao interesse difuso e coletivo, com significativo alcance social, e também considerando que nos relatórios de correção, o que diferencia da doutora Luciana, ele recebeu sempre o conceito de ótimo, enquanto ela recebeu de bom, muito bom, e por isso eu estou considerando a vida na carreira funcional de quem é mais antigo, onde ele já tem contribuído bastante no Ministério, porque embora ela tenha contribuído também. Mas nesse momento eu entendo, pelos relatórios da correção que foram feitas, onde ele recebe sempre o critério de bom, de ótimo, eu acho que isso diferenciou dos relatórios em relação à doutora Luciana, e eu estou votando em escolhendo o doutor Adson Alberto Cardoso de Carvalho.
Ok, doutor Josias, muito obrigado. Então, passa a palavra agora à doutora Conceição.
Veja como foi prudente e cautelar esperarmos. Para que eu não voltasse antes também.
Toda razão, doutora.
Inclinava-se, não é? Pelo menos na nossa interpretação, de uma forma e concluiu.
Perfeito, doutora.
Não é de outra. Eu saúdo novamente a todos, né, e digo que são dois grandes candidatos, tanto a doutora Luciana Duarte, tanto o doutor Adson Cardoso de Carvalho, né, são pessoas que contribuem, né, de forma substanciosa para a instituição do Ministério Público, cumprem, né, de uma forma adequada as suas atribuições, mas são pessoas de temperamentos distintos e de figuras, né, personalidades, assim que eu posso dizer, distintas, uma bem mais fulgurante, mais evidente, né, mas Adson, doutor Adson mantém o seu trabalho ali, né, de uma forma mais reservada, mais acautelada, né, constante, né, e sobretudo com um desprendimento, né, que eu pude acompanhar de substituições quando solicitados pela Secretaria-Geral. E então, ambos são dois bons promotores. Mas, evidentemente, as colocações que o doutor Josenias faz, e isso eu sei como ocorreu e por que ocorreu, e também reconhecendo que já votamos, né, recentemente, o ano passado, na doutora Luciana, né, com esses mesmos predicados, eu quero aqui, nesse momento, fazer também uma homenagem, né, a uma pessoa que trabalha de forma silenciosa, né, mas cumprindo todas as suas obrigações, visitando, como eu pude ter a oportunidade de ver, unidades de acolhimento, casas de abrigo, né, além casas de acolhimento de idosos, né, como nós tivemos a oportunidade de ir juntos, e sobretudo uma pessoa também de excelente qualidade, né, nas suas manifestações, nas suas ações, no seu zelo pelo interesse, né, pelas questões difusas e coletivas. Portanto, reconhecendo, né, o merecimento de ambos, mas nessa oportunidade a minha escolha recai sobre o doutor Adson Alberto Cardoso de Carvalho.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor Eduardo.
Bom, ouvindo atentamente aqui a todos, de antemão, eu até gostaria de dizer que me inclinaria inicialmente até para votar em doutor Adson. Eu reconheço nos dois colegas extremas qualidades, mas também reconheço que a doutora Luciana é uma estrela em ascensão, Né? O doutor Adson é uma estrela já sedimentada, já bem geoposicionada dentro da atuação do Ministério Público num critério de excelência. Mas o colega Adson entrou em contato comigo recentemente, e ontem eu tive a cautela, inclusive, de confirmar novamente, manifestando apenas o interesse de compor a lista e dizendo, inclusive, que não gostaria de ser removido efetivamente para Tobias Barreto, porque está bem posicionado onde está hoje, na vara criminal de Lagarto, enfim, gostaria apenas de ter o privilégio de compor a lista, e ele tem todos os méritos para essa composição, mas até fazendo uma brincadeira, peço que vote Luciana na cabeça, né? Ele foi muito desprendido nesse sentido, e por isso mesmo, no que pese reconhecer os méritos do colega Adson, isso é inegável, e também da Luciana, eu voto nesse momento na colega Luciana, não só por reconhecer os seus méritos, mas por saber que ela terá uma atuação muito eficiente, dada a sua bagagem que vem construindo ao longo desse tempo, inclusive com a atuação no cenário nacional. Né? A colega Luciana foi designada o ano passado para compor também uma força tarefa do Ministério Público Federal, numa requisição do Dr. Aras, e que foi atendida, para compor uma força-tarefa no Rio de Janeiro com o Ministério Público Federal. E lá está participando de investigações bastante importantes no cenário do combate à corrupção. Então, é uma colega detentora de extremos méritos também. Voto, portanto, na doutora Luciana para a remoção. Para a remoção, exato.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu também vou votar em doutora Luciana, por todas essas razões que foram colocadas, e também porque o colega Adson também verbalizou para mim, doutor Eduardo, esse interesse de permanecer em Lagarto, até por conta de algumas apurações, algumas atuações específicas que ele está tendo lá na promotoria criminal, e assim manifestou interesse não só de constar em lista. Então, eu também voto por essas razões e pelo mérito que a colega possui. Ambos têm méritos, ambos têm, como bem colocado, uma estrela sedimentada, estrela que tem procurado desenvolver o seu trabalho no Ministério Público, não só dentro do Estado de Sergipe, mas fora dos limites sergipanos. Eu também, então, ratifico o voto em doutora Luciana e proclamo o resultado por 3-2. Foi... removida por merecimento para a primeira promotoria de Tobias Barreto, né? Local, inclusive, que era do Dr. Etélio, né, Dr. Etélio? Vossa Excelência era o promotor de lá, né?
Exatamente.
Fica removida, então, a doutora Luciana Duarte Sobral, por maioria. Prosseguindo, então...
Doutor Machado.
Pois não.
Só um instante. É só para avisar a doutora Cristina que o celular dela caiu. Eu estou tentando ligar para ela, para o áudio dela persistir aqui na
Doutor Etélio,
já voltou.
Seguinte, eu voltei.
Agora.
Eu consegui voltar, meu Wi-Fi voltou, e aí eu fiquei com uma sessão no computador, uma sessão ocorrendo no celular e telefone, tudo ao mesmo tempo.
Então,
entendeu? Por isso que eu estava aqui administrando.
Então, okay, pronto.
Voltei.
Resolvido, né, doutora?
Resolvido.
Pronto. Então, vamos então prosseguindo aqui na pauta do item 2.5, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Poço Verde, de entrância inicial, objeto do edital 3.21/2021, firmado pela promotora de justiça, doutora Priscila Camargo Silva Tavares. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra.
Bom, novos cumprimentos. E a corregedoria fez um levantamento da vida funcional da colega Priscila, que tomou posse no dia 5 de setembro de 2014, e de lá para cá tem tido uma atuação bastante diversificada em várias promotorias, tanto da capital como do interior, ultimamente fixando titularidade na promotoria de sede de São João. Das observações que fizemos aqui na corregedoria, verifica-se que há uma intensa movimentação processual, inclusive também nas movimentações extrajudiciais, mas uma coisa que eu gostaria de trazer, que está fora até do relatório que foi apresentado pela corregedoria nesse procedimento, foi a correção que foi feita, melhor dizendo, na promotoria de Sete São João, e aí já com o enfoque de observar a vida funcional ao longo de um ano, pelo menos, da pessoa que estivesse, o colega que estivesse titularizando aquela promotoria, no caso a doutora Priscila, ela foi observada durante um ano de atuação. E a coisa ficou bastante evidente no sentido da cautela do trabalho da colega Priscila, a ponto de ser digno de nota, inclusive, na correição, o cuidado que ela teve nas renovações de prazo dos procedimentos encontrados em sede de São João e que estavam ou com o prazo expirado ou para isso acontecer, mas a colega teve a cautela de, um a um, ao prorrogar os prazos, já determinar as diligências que eram importantes para essa prorrogação, ou seja, atos que realmente foram, procedimentos, aliás, que foram efetivamente prorrogados por uma necessidade ainda de continuidade das investigações, já indicando essas diligências necessárias àqueles procedimentos. Então, isso demonstrou um cuidado muito grande da doutora Priscila naquela atuação. A doutora Priscila também, por onde passou, fez as visitas às atividades, as visitas às delegacias, no que pese, inclusive, suspensas essas visitas em razão da pandemia. Suspensa a obrigatoriedade, desculpa, em razão da pandemia. Portanto, a corregedoria observou não só o critério da antiguidade, mas também a extrema cautela no desempenhar das atividades da doutora Priscila, o que revela, em verdade, um merecimento da promotora para esta remoção para a promotoria de Poço Verde. E assim é que se pronuncia a corregedoria.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, passo a palavra, então, à doutora Cristina Mendonça, às suas considerações.
Muito bem. Eu fico feliz que a corregedoria esteja, assim, resgatando a vida funcional, um pouco da vida funcional desses promotores que são removidos ou promovidos por antiguidade. Eu acho que é muito justo, né, que se faça essa referência, que se recorde que eles têm merecimento, né, que esse merecimento seja enfatizado. E, anuindo a isso que foi dito pela corregedoria e reforçando, eu voto na doutora Priscila Camargo Silva Tavares para a promotoria de Poço Verde.
Obrigado, doutora Cristina Mendonça. Doutor José Dias, por favor.
Novamente, renovando os cumprimentos, eu acompanho a manifestação da corregedoria quando faz um relato da vida funcional da doutora Priscila e faz os registros bastante satisfatórios para o Ministério Público de Sergipe. No caso do trabalho da doutora... deixa eu verificar quem é.
Priscila.
Doutora Priscila. Como disse a doutora Cristina, resgatando o trabalho desde o início da carreira, isso é bastante importante. Que, embora a remoção seja por antiguidade, mas ela é uma antiguidade por mérito, por conta que a corregedoria está avaliando o trabalho, a repercussão do trabalho junto à sociedade. E eu prezo muito aquele trabalho do promotor que repercute a sua atividade na sociedade, que transforma a sociedade. E aí eu acompanho todo o relato baseado nos fundamentos Duta Corregedoria, eu voto para a remoção por antiguidade da doutora Priscila, que é uma remoção por mérito, na verdade.
Obrigado, doutor Josenias. Doutora Conceição, por favor.
Já finalizando, né, eu também, né, atento a todas as observações que foram feitas, né, e aqui a gente conhece também o trabalho da doutora Priscila, reconheço que é uma remoção por antiguidade, mas, novamente, como eu digo, uma remoção merecida, né, com todas as observações que foram feitas.
Obrigado, doutora. Também ratifico. É uma remoção por antiguidade merecida, né, doutora? Tá certo. É interessante essa análise de critérios. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, removida pelo critério de antiguidade para a Promotoria de Justiça de Poço Verde, a doutora Priscila Camargo Silva Tavares. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, nós não temos mais nenhum objeto da pauta para prosseguirmos. Só tem uma última consideração e eu me dirijo diretamente ao doutor Eduardo Dávila, que foi apresentado ontem, doutor Eduardo Dávila. Nós não conseguimos inserir na pauta um pedido de assento que Vossa Excelência está propondo, que foi feito através do ofício número 94/2021. E não, como não houve tempo hábil, sequer foi distribuído para os demais conselheiros. Eu pergunto se o senhor já gostaria de fazer alguma consideração sobre isso para prevenir, porque nós não estamos na ordem do dia. No que ocorrer, eu não sei se os conselheiros vão se sentir habilitados, embora a clareza da redação do assento ele esteja altamente assim, cristalino. Né? Não há, doutor Eduardo, a necessidade de criar um relator. Né? Teria a possibilidade de ser colocado, mas enfim... Eu questiono se nós podemos colocar na próxima reunião ordinária, né, esse assento, mas é tão claro a redação dele que, se Vossa Excelência quiser fazer alguma exposição e, quem sabe, os conselheiros se pronunciarem, a gente pode até aprovar, mas, enfim, com a palavra. Não,
eu, para ser sincero, doutor Machado, eu gostaria Sim. até que tomasse o ritmo natural.
Certo, certo.
Porque pode haver uma sugestão mais elaborada.
Tudo bem.
Uma relatoria do texto em si do
certo.
Nós já discutimos efetivamente o objeto maior desse assento. E com Isso. certeza os conselheiros já aprovaram até.
Isso.
Mas eu acho que merece um burilar melhor do texto em si, para deixar mais claro possível isso aí.
Certo.
E até, certo. A propósito disso, eu já estou elaborando um voto também em outro procedimento que vou sugerir também. Um outro assento, que foi até alvo de uma discussão, de um questionamento do doutor Josenias na sessão passada, quando a gente observou um sem número de comunicados da doutora Rosane quanto a encerramento de procedimentos por causa de por ter sido promovidas ações decorrentes dessas investigações. E que naquele momento a gente identificou que, na verdade, o que a colega estava era apenas comunicando que ingressou com a ação e, portanto, o procedimento estava encerrado. Mas a assessoria aqui me passou um caso de que os colegas vêm, me demonstrou nenhum caso, que os colegas vêm também promovendo arquivamentos em procedimentos e encaminhando para o Conselho Superior para a homologação, mesmo depois de promovidas ações. Então, eu vou propor um novo assento, né, que a gente poderia até discutir todos esses e fazer uma votação em uma sessão única.
Tá?
Então, se a gente puder até aguardar essa nova propositura, acho que seria até interessante.
Excelente, doutor Eduardo. Então, eu solicito ao secretário que dê o prosseguimento de acordo com o regimento, para apreciação desse assento, e aguardemos aí essa proposta de um segundo assento que o doutor Eduardo irá fazer para nós apreciarmos. Então, não há mais nada, pois não?
Sobre essa questão, Vossa Excelência está pedindo para que a secretaria dê seguimento, mas, salvo engano, o regimento interno não prevê relatoria. Mesmo assim, eu promovo a distribuição.
Para conhecimento, né?
Não, somente, a meu ver, uma comunicação a nós, né, e nós podemos discutir, né, na própria sessão, sem precisar de relatoria, no caso.
Então, doutora, se a senhora achar pertinente, a gente poderia passar a palavra para quem propôs o assento, fazia a defesa da redação, fazia a defesa do sentido da interpretação que está sendo dada, e com conhecimento dos demais conselheiros, ratifica-se, modifica-se a redação. Acho que nós poderíamos seguir dessa forma, pode ser assim?
É, e se Sim, houver uma sugestão, como vem agora e a sessão Sim. próxima será daqui a 15 dias, se Isso. houver alguma sugestão, já se encaminha para poder ter os conselheiros terem conhecimento, né? Acerto, uma sugestão mesmo. Dentro da proposta.
Pronto, então, doutor Etélio, vamos colocar na próxima pauta da sessão ordinária, ou extraordinária, agora não sei ao certo, e na oportunidade, doutor Eduardo Dávila fará a defesa desse assento e distribuir para todos os conselheiros para que tenham prévio conhecimento.
Tá então, bom? O doutor Eduardo vai ser o relator. Ele propôs...
É uma espécie de relator, né? Apesar de não ter essa figura específica aqui do artigo 88.
Sim, já encaminha para todos a proposta isso, que foi certo. Feita. Né?
Excelente. Com o material. O caminho é esse mesmo. Está ótimo. Então, alguém gostaria mais de se pronunciar? Então, pronto. Então, declaro encerrada
a presença. Não, doutor Machado, eu acredito que a gente precise deflagrar aquele processo da constituição da comissão, já foi feito.
Sim, doutora.
Eu não sei se precisa de um ato do procurador-geral para que a gente possa marcar uma reunião, né, para começarmos a analisar esses critérios, né, que foram sugeridos no meu voto e também aquele voto lá do doutor Hamilton, né, e sugerido de uma forma muito mais ampla pela Associação do Ministério Público, Associação
Sergipana. Já foi constituída a comissão.
Já foi constituída a comissão.
A portaria, já.
Não vi. Mas não há uma portaria, salvo engano.
Doutora, precisa, a portaria está para sair, ela já está pronta, é só para a gente definir a presidência.
Pronto, então no momento que fizer, porque aí está todo mundo em trabalho, quase todos, né, nos seus órgãos, né, de mesa mesmo. Todos estão virtuais, a gente poderia, né, doutor Eduardo, doutora Cristina, doutor Josenias, fazer uma reunião virtual, né, com os demais.
Eu vou sair de férias no dia 16, mas eu quero participar, mesmo de férias, porque isso é uma coisa que nos afeta, né?
Diretamente, e acho que
nos interessa muito, né?
Maior, não é? E uma segurança, né, de ter...
Exato, nós trabalharmos mais tranquilos, eu quero participar. Né?
Com certeza, somente isso, doutor Machado, somente isso, viu?
Pronto, doutor. Então,
e pedir 10 minutos para começar do colégio, porque estamos já em 10 horas, 10 e 5 a gente começa, né? Tomar um cafezinho e alguma coisa.
Pronto, viu? Então, tá bom, doutor. Então, declaro encerrada a presente reunião. Até mais. Obrigado, boa noite. Bom dia. Até já.